Fala galera da Audiatine, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Bem, no último domingo aconteceu o Oscar, a gente tá naquela ressaquinha básica, e nada melhor do que uma ressaca de Oscar do que falar de filme ruim. É aquele filme que nem passa perto de uma premiação. Porém, os filmes que a gente gosta. Eu sou o Pedro, e bem, meu top 5 de filmes favoritos é definitivamente meio trecheira.
Eu sou Felipe Galeano e gostar de filme ruim não é vergonha, é orgulho.
Eu sou a Amanda Moreira e filmes ruins, no fundo, são bons.
Oi, gente, eu sou a Roberta e o filme não é ruim, foi você que não entendeu.
Muito bem, galera. Assim, filme é um negócio muito particular de cada um. Todo mundo tem um gosto diferente. Eu vivo sobre a crença de que existe uma diferença muito explícita entre filme bom e filme legal, sabe? Então, por exemplo, não tem um exemplo bom aqui pra dar. Alguém me ajuda, um filme bom que não seja legal. Tem um monte.
Legal, legal você de jurídico?
Legal. Cara.
Legal de maneiro.
Exato.
Legal de maneiro.
Cool.
Ó, o filme que eu pensei aqui, que é eu amo, toda vez que passa na televisão eu não consigo resistir, mas eu sei que é um filme horroroso, é A Feiticeira, de 2005, vocês já viram?
Eu amo, é perfeito.
É perfeito, a Nicole.
Cara, eu vi
ela
essa semana,
um
mano. Esse
é
filme
perfeito.
É fantástico.
Eu também acho.
Eu acho que tudo obra que a Nicole faça...
Eu gente, agora ela tá com o rosto parado. A ideia é podre. Porque eles estão, tipo assim, é pra fazer uma referência ao seriado da Feiticeira dos anos 60, sei lá. Aí o filme, dentro do filme, eles estão fazendo o seriado. E aí a Feiticeira, ela quer se passar por humana, mas ela vai ser atriz sendo uma feiticeira.
Ah, mas eu vou falar. A ideia parece trecheira. Mas tem a série do High School Musical no Disney Plus fazendo sucesso e é basicamente a mesma coisa.
Sério?
Nossa, é cara, a série chama-se... É High School Musical. É como se a cidade onde foi filmado High School Musical existisse, fosse uma cidade X. E tem a escola onde foi gravado o filme. E todo mundo idolatra High School Musical lá, nessa escola, porque foi gravado lá. E vai ter uma peça de High School Musical.
Meu Deus!
Gente, eu juro que eu não fazia ideia sobre
gente,
isso. Eu achava que era uma versão nova.
Então, basicamente, High School a série de High School Musical é uma molecada que é fã da franquia encenando numa peça de High School Musical.
A pior metalinguagem já feita na história.
O pior que falam que é bom, entendeu?
Ah, não. Não é possível.
Então, mano, eu vou tentar ver aquela.
Mas basicamente a feiticeira é isso daí. Inclusive, eu vi trechos desse filme essa semana. E, velho, ela é, tipo, muito poderosa. Ela faz um negócio inacreditável, tá?
Sim. E detalhe, a química dela com o Will Ferrell é uma coisa ridícula de podre, porque é o casal mais... química já visto no cinema. Só que eu não consigo. Eu sou apaixonada por esse filme, cara.
Como assim, cara? Não tem uma pessoa que não tenha química com o Will Ferrell.
Não.
Will Ferrell nunca errou.
Ai, não, eu vi ele muito podre recentemente.
Não, eu tô no vácuo do Will Ferrell, porque eu vi um filme ontem com ele. Sensacional.
O musical?
Eurovision, da Netflix.
Meu Deus, é horrível.
Como assim, cara?
Eu não consegui ver esse filme direito, eu fui pulando as partes.
Como
é
assim?
É muita vergonha alheia.
Ele não é perfeito, obviamente, mas...
Ah, ele é
melhor
legal,
do que
então,
todos os filmes que estavam
na...
no Oscar.
Não. Nossa, apelou muito.
Ele foi indicado, cara, não foi? Então.
Foi indicado a melhor música.
Foi indicado a melhor filme, não tô sabendo.
Não. Foi de cada melhor música. Desde ontem eu tô ouvindo a trilha sonora do filme. Foi, tem uma música
gente
do filme que foi indicada. Perdeu pra música da Her.
Ô, gente, mas você não parece que o Will Ferrell faz tudo de má vontade? Você não tem essa impressão, não?
Ah, não.
Eu sinto que ele tem uma cara de má vontade. Eu sinto saco cheio.
Também. Gente, ele é feio. Ele é feio. Não é uma coisa ele ser feio, outra coisa é ter cara de má vontade.
É a mesma coisa que o Adam Sandler. Ele claramente tá
errado. O Adam Sandler, ele só tá agindo como ele age normalmente na vida dele.
Não, mas é que o Adam Sandler, ele tem um...
Ela falou como íntima do Adam Sandler.
Um padrão, o Adam Sandler tem um padrão de comportamento. Que é assim, ele faz filme ruim. E uma vez a cada 10 anos ele faz um filme foderaço. Onde ele atua bem pra cacete. Tipo, todo mundo quer ele em premiação, que nem o Uncut James. E é isso, entendeu? Ele só passa lá e fala assim, ó, só pra lembrar, eu sou um bom ator. E depois ele volta a fazer o filme trecheira dele.
Eu nunca vi esses filmes aí onde ele é um bom ator, não. Porque...
Ah, gente, eu adoro.
Eu acho. Eu gosto dos filmes dele, mas um bom, ótimo ator eu não acho.
Inclusive, eu gosto dos filmes trecheira dele também.
Essa coisa eu não acho que é ruim, cara. É engraçado, a gente ri, a gente se diverte. Vai ver o Clique, por exemplo. Tá,
não,
tudo bem,
é
super zoado. Mas,
nossa, eu adoro o Clique, super triste.
Como é que você vai dizer que não emociona? Não tem.
Cara,
não,
eu vou falar que eu acho o Clique super valorizado entre os filmes da Adam Sandler.
Quê? Eu acho um dos melhores filmes que ele já fez.
Não.
É que agora tá vendo três filmes na cabeça.
Eu entendo porque a galera fala isso, mas, ó, eu posso citar três aqui que são...
Fala aí, então.
Bravo. Mr. Deeds, bravo. É, Paizão, bravo também.
Rapazão é bonzão.
Eu tá vendo? E eu vou pegar um terceiro aqui que é... Ô, pra fechar. Deixa eu pensar.
Como se fosse a primeira vez, pô.
Caraca, bonzão.
Como se fosse a primeira vez, é uma boa também.
É bom.
Eu acho...
É uma ótima.
É muito bom.
Os filmes dele com a Jennifer Aniston também são ótimos.
Eles têm muita química.
Exato. O Adam Sandler é outro que tem química com todo mundo, gente. Até com ele.
Você tá forçando demais. Não é possível.
Mentira. O pior filme do Adam Sandler é o que ele faz a irmã gêmea dele.
Pô, como? Ele quebra o ótimo do Al Pacino. Esse filme é maravilhoso.
É engraçadinho, é engraçadinho.
É horrível, é horrível. Gente, esse eu não consigo assistir.
Ah, esse se encaixa em categoria legal.
Não, não.
O Adam Sandler é verdadeiro demais pra humanidade. Ele é sempre ele muito, sabe? Ele é muito verdadeiro diante das coisas que ele sente. Ele não perde a oportunidade de fazer uma piada ruim.
Pelo amor de Deus, olha o que vocês estão falando. Vocês já viram a cara dele? Lembra? Acho que faz tempo que vocês não veem a cara do Adam Sandler. Ele tem uma...
Não, foi recente até.
Ele encara de quê? Fala, Roberto.
Ó, lembrei.
Fiquei com medo, gostou, claramente. Não sei.
Como assim? Eu lembrei de um filme aqui que é brabo.
Meu Deus.
Cara. Roberto, lindo, não tenho o que falar. Ó, pro ouvinte que não sabe o que está acontecendo, estamos todos olhando para uma foto de Adam Sandler nesse exato momento. Lindo, não tem o que falar.
Nossa, essa foto foi muito ruim.
Eu tô mandando várias fotos do Adam Sandler para ver se as pessoas.
Até convencer todo mundo.
É, se vocês estão
vendo. Essa terceira tá ótima.
Eu vou trazer um filme aqui, ó. Ultimate, minha carta na manga. Eu os declaro marido e Larry. Esse é, ó.
Nossa, muito ruim.
Como assim, é, gente? Olha.
Ai, não é tipo muito ruim, mas eu acho chato de ver.
Eu acho redondinho.
Não lembro desse filme.
Eu também não lembro muito bem, mas eu acho que é chato.
Gente, o melhor filme do Adam Sandler é Um Diabo Diferente, é esse o nome?
Não. Ah, é, Little Nick, Um Diabo Diferente. Esse é sensacional, cara.
Isso aqui é um
clássico.
Pelo amor
de Deus. Gente, já vi esse filme, mas eu não lembro dele.
Eu não tenho coragem.
Olha isso, velho.
Eu não tenho coragem.
Não, não.
Esse filme? Eu não lembro.
Ele é filho do diabo. O chefe do inferno. Só que ele é lesadinho, ele é bonzinho.
Meu
entendeu?
Deus, é tudo errado esse
ele,
filme.
Cara, eu lembro
ele
vagamente.
Tem irmãos, e ele tem os irmãos que são os capeta bravo e tal. Eu não lembro o que acontece, que ele vem parar na Terra.
Isso.
E dele acaba se apaixonando. Ele tem que ser mal, né? Ele tem que ser o filho do diabo. Ele não consegue. Ele acaba sendo bonzinho. Ele faz uma coisa ou outra. Ele tem um cachorro que acompanha ele, que é meio que o mordomo dele. É sensacional. Ele fica conversando o tempo inteiro.
Como é que ele
cara, é muito bom.
Só que daí, no final do filme tem um plot twist. Por que que ele é bonzinho? Por que que ele é meio lesadinho, sendo que ele é o filho do diabo? Porque ele é o filho do diabo.
com uma anja.
É, é isso mesmo.
Entendeu?
Faz um puta sentido.
Daí no final do filme tem uma briga muito louca, porque o irmão dele quer trazer o inferno pra terra, tomar o lugar do pai, daí eles ficam brigando. E daí sabe quem que salva tudo, cara? Ozzy Osbourne. Eu não tô brincando, é esse o final do filme. O Deus Ex Machina do filme é Ozzy Osbourne. É o que eu posso dizer.
Não, mas faz quanto tempo você viu esse filme? Porque eu não tenho coragem de rever. É um filme que só eu deixo na minha lembrança e aí é só lá que vai
ficar. Ah, não, eu tenho fácil.
Se tiver eu preciso de ver uma vez pra nunca mais.
Nunca mais, eu não tenho coragem de rever esse filme.
Gente, como assim? Tudo isso porque vocês estavam falando no modo Will Ferrell.
É.
Que faz uns filmes mais complexos que o Adam Sandler. Você
já assistiu mas... o Anchor, do Will Ferrell? Ele faz a paródia do jornal. Já que estamos entre jornalistas.
Já, já. Exatamente de... esse, cara.
Isso é maravilhoso, nossa.
Tudo por um furo. Os nossos professores tinham que recomendar esse tipo de filme pra gente. Vamos pro próximo? Filme ruim, gente.
É, o próximo filme ruim.
Então, escutando o Pedro falando sobre filmes esquecidos pelo Oscar, eu lembrei de Mother. Você assistiu esse filme?
Ah, mas calma aí. É um filme não. ruim.
Não, exatamente. É um filme.
Eu sei que ele é controverso.
Mas ele foi muito criticado, cara.
É, porque ele é muito criticado, mas eu gosto bastante.
Eu também gosto bastante desse filme. Eu acho que esse filme é muito injustiçado.
Nossa, mas ele, no geral, eu acho que as pessoas gostam, não?
Não, cara, as pessoas criticam muito.
É, tem uma galera que é bem.
Cara, a impressão que eu tenho de Mother é que é um surto coletivo.
Não, pra mim, um surto coletivo é Midsommar.
É, também, eu tô sempre...
Nossa, surtadíssimo, cara.
Cara, mas moda, tipo assim, tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que odeia. O Oscar achou podre, o diretor foi considerado um dos piores diretores no ano que foi lançado, e ele ainda concorreu ao prêmio Framboesa. Eu acho isso bem triste.
Depois de um tempo assim, eu até comecei a achar que ele realmente é... muito pretensioso esse filme, mas eu continuo achando ele um filme muito bom e bem feito. E assisti,
eu também acho muito bom.
Nada assim, tipo, eu assisti esse filme no cinema e é uma experiência muito legal de assistir.
Eu não tive a oportunidade de assistir no cinema, não.
Eu gostei, mas eu sinto, sei lá. Eu não concordo com tudo que ele tá querendo dizer, mas eu acho que é um filme que diz bem, sabe? Eu só acho que o diretor, ele é meio arrogante, assim. Eu acho que o problema não é nem ser pretencioso. Eu acho que ele é muito, tipo, olha só o que eu tô fazendo. Olha só como que eu sou brabo. E eu sinto isso em todo o até nos que eu gosto. Renego e tal.
É,
eu acho ele
meio...
também.
Inclusive,
o que eu
cara...
fiquei mal é que a Jennifer Lawrence foi totalmente esquecida. Eu achei a atuação dela muito boa.
Mas ela eu lembro quando esse filme saiu, que ele ficou entre a cruz e a espada. Tinha gente que... caralho, uma revolução e pá. E tinha gente que o filme horroroso. Uma catarse em volta do filme. E até hoje eu não vi.
Tem que assistir, cara.
Poxa, Pedro. Assiste, assiste. É um filme que você não entende nada e você gosta, mesmo assim, porque ele te instiga a continuar até o final.
Você não entende nada, mas tá tudo certo, tá legal.
Cara, eu terminei o filme falando assim, nossa, o que que houve? Eu não entendi nada, nada.
Aí depois você vai ver.
Aí depois eu vou ver vídeo no YouTube, né?
Aí sim, pô. Produtores de conteúdo agradecem. Eles adoram um filme difícil pra falar. Explicando o final. Explicando o filme.
É verdade.
Cara, eu odeio filmes que não são bem explicados, mas esse é um dos filmes que eu gosto.
Mas é porque o filme se explica. Só falta, às vezes, o conhecimento da gente pra conseguir pegar as referências.
Sim.
É basicamente o cara falando assim, ó, se você é burro, não entendeu meu filme, o problema não é meu, é seu.
Agora tem filme que não
vai
dá
estudar.
Pra entender. Tem filme que não dá pra entender, ele é incompleto. Aquele lá do coelho, Donnie Darko,
aí isso é ruim.
Donnie Darko. Informações suficientes pra você entender o filme.
Eu nunca assisti Donnie Darko, porque eu acho que
podre,
é um filme muito...
É bom,
muito... hypado.
Muito o quê?
Mas... é muito hypado, tipo, todo mundo fala dele. Tem gente que muita gente fala mal, tem gente que fala bem, mas eu sinto que ele fica muito, tipo assim, na linha cult.
Não, ele é cult, definitivamente ele é cult.
Não,
mas
ele é
legal.
Ele quer se sentir diferente de gostar de um filme.
É, ele gosta.
É sobre isso,
todo
é
mundo
pessoas
gosta,
que querem
já...
ser diferente.
Mas ele é, cara. Você tem que pensar que ele demorou pra virar cult. Ele não nasceu cult. Pobre, coitado. Tem uma sequência desse filme, inclusive, que falam que é horroroso. E não faz sentido ter sequência. Mas o filme é bom, o filme é bom. É meio surtado. Assim, você tem que ir juntando as peças. Esse sim, vale ver um videozinho no YouTube pra entender.
Mas ele não
tá
se explica sozinho, você tem que ler um livro pra entender o filme.
É. É. Acho que mesmo.
A vida se explica sozinha?
Não
se explica, mas a gente tá aí.
Não vem com essa, não vem com essa.
Não.
O filme tem que se explicar, ele tem que te dar todas as informações, senão ele não é um... Ele não tá completo, pô.
Lógico que não, ele pode fazer você... Instigar você a pensar.
Instigar a pensar, mas a resposta tem que estar lá. Não é?
Não, necessariamente. Se a resposta... Se a resposta for algo subjetivo, não.
Mas não, Donnie Darko não é sobre isso. Não é questão subjetiva. É questão de enredo. Dá pra fazer um episódio só pra reclamar do Donnie Darko. Só...
Não, com certeza. Eu teria que rever Donnie Darko, inclusive.
É, eu também. Sim.
Mas eu lembro, queria... minha, eu lembro da experiência de assistir pela primeira vez. Eu gostei.
Eu sou meio do time que diz que filme não tem que necessariamente se explicar e entender, não. Mas Donnie Darko eu acho ruim. Mesmo entendendo ou não, eu acho o filme muito... Ai, é exatamente esse tipo de filme. Nossa, eu sou muito profundo. Olha só, olha como...
Uhum,
sabe, mesmo depois de entender...
Olha como eu sou cult. É que nem aquele vídeo do aquele professor. Olha esses raios de luz. Olha esse furacão. Olha esse avião. Cara, sabe um filme que é bom, que ele tenta ir por uns caminhos muito loucos, depois ele volta atrás, ele não se explica também? É Premonição. Eu falei de avião aqui, eu lembrei de Premonição. É um filme ruim. Definitivamente, Premonição é ruim. Do
não, mas é
sim.
Bom. Moldou uma geração inteira.
Moldou uma geração inteira. Foi por muito tempo minha franquia favorita aqui. De terror.
Acho que a gente já falou. Que deixou as pessoas com medo de várias coisas e...
Sim, falando nisso, eu não sei se eu assisti todas as Premonições, mas eu não sei agora também qual sobre o Premonição que eu vou falar agora, mas um Premonição que a menina vai fazer uma cirurgia... Nos olhos?
Sim.
Com a máquina... Cara, eu tenho tanto nervoso dessa cena. Tanto nervoso dessa cena, que meu Deus do céu.
Cara, pra mim a melhor morte dos cinco é a menina fazendo ginástica.
Ai, é horrível.
Aquela lá eu acho muito boa, porque aquilo ali é a essência de Premonição.
Eu não consigo gostar de Premonição porque as coisas são muito horrorosas. São muito pesadas.
Então, por isso que eu vou.
Gosto, cara. Agora... Eu sou muito sensível.
Cara...
Eu preciso ver uma Barbie no Lago dos Cisnes.
Não, e é... Toda uma malha narrativa complexa, porque quando acaba o quinto filme, você descobre que aquele é, na verdade, o começo do primeiro filme. Então, fica um ciclo ali que se fecha e vai ter um reboot da franquia. E eu tô com medo. Por que eles vão fazer hoje pra matar as pessoas? O seu Tesla
COVID.
Vai dirigir direto pra um barranco, tá ligado?
A pessoa vai pegar Covid, é isso.
Ai. Essa festa virou um enterro. Ai, que horrível.
Ai, perdão, peguei pesado.
É, mas são tempos, assim. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas.
Felipe, manda seu filme ruim.
Um que eu lembrei aqui agora, vocês falando, Premonição eu nunca vi, mas um que eu demorei muito tempo pra assistir, porque falavam mal, e quando eu vi eu gostei, é Crepúsculo, cara.
Meu Deus, é perfeito!
É bom,
eu só vi
é
o
bom.
Primeiro.
Cara,
mas
olha,
continuar
vendo a saga, é boa.
O Felipe,
eu
ele
tenho
perdeu
medo.
A essência de ver na infância e rever depois, pra você
é verdade.
O... Porque
eu
tem
tenho
um
medo
gostinho.
De rever Crepúsculo e eu achar que é bom.
Você... Isso, é
perfeita. Você vai já, com certeza.
Eu não sei, eu tenho muito pé atrás. Eu tenho pé atrás comigo mesmo.
Pois é, eu gosto também.
Eu gosto muito. As atuações impecáveis, não.
Olha, eu acho a musiquinha lá, tema do filme, eu acho ela boa, ela é uma boa música. A única coisa que eu tiro de bom de Crepúsculo até hoje é só a música.
E constatar que o Jacob é muito melhor do que o Edward. Assim, não tem nem comparação. O Edward pode...
Mano, o cara só fica sem camisa. Ele só faz isso o filme inteiro.
Ah, eu prefiro o Edward.
O Edward some. Amiga, pelo amor de Deus, o que é isto?
Ah, eu prefiro o Edward, porque todo mundo gosta do Jacob.
Ai, mas ele é mó boy lixo, se você pensar.
Cara, gente, quem tem mais dinheiro? Quem
ele
tem mais
casa dinheiro? Argumento, não, né?
Ele invade a casa da garota e fica vendo a garota dormir.
Não, realmente.
Ele é um vampiro. Essa é a função dele.
Não, não, não. Essa não é a função do vampiro. Que função
é sim.
Distorcida.
Ele ainda foi bonzinho, ele poderia ter matado ela. A função dele era ter ficado observando ela e ter matado.
A função principal dele mesmo ele não faz, porque ele não mata as pessoas, ele come animais.
A função principal dele ele não faz.
Que é ser um vampiro. Entendeu?
Sobre isso.
Não, cara, vamos tacar aqui. Qualquer coisa, tira na edição. Ele não transa. Ele tem um problema sério.
Tem
entendeu?
Um problema.
E a única vez em que ele faz isso, ele quase mata a garota.
Cara, olha o spoiler.
Eu
aí,
vi o filme, tu sabe disso tudo.
O filme saiu faz uma década. Como assim, spoiler?
Gente, mas o Felipe começou a ver agora, respeito.
Mas, Felipe, eu juro do fundo do coração, narrativamente, você não tá perdendo absolutamente nada.
Não,
nada.
Não, eu queria dizer...
Gente, é verdade.
E quando saiu o último filme, quer dizer, a parte 1 do último filme, que eles transaram, aumentaram no cinema... Como que fala o negócio para as pessoas maiores de ver? Ai, a faixa etária. Isso. E aí, toda a minha escola foi ver, e o pai da minha amiga que teve que assinar autorização para todo mundo ver o Edward transando pela primeira vez.
Nossa, mas e nem mostra nada.
Sim, cara, mas o...
Ele aperta a cabeceira da cama e quebra só.
É, quebra o quarto todo.
Coitada da menina, inclusive.
E a menina fica grávida na primeira vez.
E ela fica
grávida.
O cara é bom, hein? Bom. ela é parideira. Ela é parideira, ela. Brava.
Eu gosto muito dessa parte quando ela tá grávida, ela fica toda zoada.
Eu também, que...
Mano, ela parece que tá... Parece que tá usando o crack, tá ligado?
Cara, mas o filme investiu tanto nela ficar magra ou surda que esqueceram de investir na bebê, né? Porque aquele CGI da cabeça do bebê... Meu Deus do céu.
Não tem motivo.
Vou tentar achar aqui pro Felipe C.
É daquele jeito mesmo? Eu já vi no Facebook, mas eu achei até que era mentira na época.
Não. Porque aquilo ali é filme. Ao vivo e a cores. Aquela desgraça.
Não, tem algumas doações. Acabei de achar umas doações.
E a menina fica com efeito o filme inteiro, velho. Ela tá maior, ela continua com efeito. A criança real existe ali. Ela fala,
Felipe,
ela faz tudo.
E
eles colocam um efeito tosco na cara.
Felipe, você tem que passar por todos os filmes pra chegar no plot do último. Tem um plot no último filme.
Muito bom.
Esqueci de tão bom que é feito. A construção de roteiro, né?
Cara, eu sou desgostoso. Eu não vou gostar de Crepúsculo. Acabei de lembrar tudo assim.
Eu tenho certeza.
Eu posso reassistir hoje. Eu não.
É nível.
Eu acabei
de qualidade. Você vai gostar.
Não, sai daqui. Sai. Para. Scooby-Doo. Olha, velho, a gente tá olhando agora pra cara da bebê em Crepúsculo. Meu Deus, cara.
Não, cara, eu acho que isso é zoação. Eu não tô achando.
Ouvintes da Audiativo, coloquem aí no Google, no seu celular, onde for.
Cara, eu tô falando que
bebê
é zoação, mas só tá aparecendo assim.
Não tem como. Não tem.
Agora eu vou ter que ver.
Agora eu vou ter que ver.
Depois das imagens, não tem como não,
velho. Entendeu? Mas esse é o ponto. Ela só tá lá. Eu acho que o filho do Chuck, naquele filme, o filho do Chuck é mais bonitinho que ela.
Ai, coitada.
Tudo desproporcional.
Eu fico com vontade
da
criança.
Mas aqui faltou renda pra fazer essa parte.
Ah, faltou, viu?
Porque é a parte da Bella, que ela tá magra e tal, ficou perfeita.
A maior parte da Bella era maquiagem, gente. Tipo assim, a maior parte tinha que ser maquiagem.
Eu também acho.
Maquiagem é essa que eles compraram.
Os lobos
não dava
pra
fazer. Mas tem um detalhe, não precisava fazer efeito
na
menina.
Tinha muito lobo, cara.
Mano, isso
é. É, cara, eu acho que eles só queriam.
mais parecida com a atriz criança.
É, eles queriam deixar ela parecida com a atriz.
Mas ela não é parecida.
Foi bem desnecessário. Foi bem desnecessário.
Esse é o ponto, ficou igual.
Essa imagem desnecessária prova como o filme é desnecessário.
Não, tá errado.
Sim. Pedro, você não sabe o que você tá falando, cara. Você tem que sentar pra ciente. Ver. É muito bom, cara. O Edward,
esse papo que a gente tá tendo aqui agora.
A mão no nariz, porque bate o cheiro da Bela. É perfeito. Parece que ela tá perdendo.
Esse papo que a gente tá tendo aqui.
Tudo.
Me lembra o porquê que eu não gosto de Crepúsculo. Porque é muito bizarro. Não faz sentido.
Ai, sim, parou.
Não quero mais. Não faz, cara. Não faz. Nem pra você falar que
você queria ver o homem, o professor. Você queria ver o professor Lagosta, cara. É professor Lagosta. Lagosta?
Professor Polvo.
Qual foi o nome do filme?
Polvo. Polvo.
Lagosta.
Essa já
foi a gente fala.
É Bob Esponja, tá ligado?
Eu não vi nesse episódio. Mas eu amo, amei Professor Polvo. Achei maravilhoso.
Como assim? Nossa.
Ai, Roberta. Por quê?
Gente, é muito legal.
A premissa é melhor, entendeu? É um cara, é um relacionamento de um cara com uma polvo. Como isso se
não é
uma história
é um
de amor transcendental?
Não, é um relacionamento, para. Um relacionamento não amor.
Não, foi o que passaram pra mim, eu não vi o documentário.
Ah, então peraí.
Semana passada então, passaram pra mim. É um relacionamento, é um cara que casou com o povo. Eu falei,
não.
Foda.
Ele tem lições de vida com o povo. Só isso.
Não tem relacionamento. O documentário força pra parecer que eles são um super amigo, mas na verdade que o povo ignorava ele, tava querendo.
Porque é um povo, ele nem sabe que é um cara ali na frente dele.
Sai fora o maluco todo dia isso e o povo tentando viver a vida dele.
Foi o professor Polvo que ganhou o Oscar?
Foi.
Cruzes. Cara, como o professor Polvo ganhou o Oscar? Porque é bom, entendeu? É a história de amor entre um príncipe Shah Jahan e a princesa Ymar. Muito melhor, é um cara com polvo. Olha aqui. O japonês pira.
O Oscar gosta disso, né? É verdade. Eles deram prêmio também pra Forma da Água uns anos atrás. Também não era bom, era mulher namorando peixe, só isso.
É, eles deram o prêmio pra Guilherme Del Toro, diga-se de passagem. Porque tinha filme na frente pra ser premiado. Mentira, eu nem lembro do Oscar de 2018, né?
Nem lembro.
Não lembro.
Mas parece faz tempo, mas acho que nem tem tanto assim.
É meio insignificante também. É o Oscar. Inclusive, a última cerimônia teve a pior audiência da história.
Sim, cara. Feio. E eles tentaram fazer um negócio mais...
cinematográfico. Né, cara, eles não encerraram com o último filme. Não fez sentido aquela cerimônia. Não fez.
É,
não fez.
Muito esquisito isso.
Eles tentaram criar um clímax e quebraram a expectativa de todo mundo.
Exato. Mano, o Anthony Hopkins estava dormindo. Certo ele, mas ele tava dormindo quando ele ganhou.
É, certíssimo. Errado.
Véi, eu falar...
Só pode provou ir. Que o Oscar devia ser um churrascão na casa de alguém lá, com os indicados esperando.
Tinha que ser sabe? Na casa do Bong Joon-ho. Ele sim.
Na casa do Adam Sandler, né, por favor?
Pô, topo. Bong Joon-ho ministrando a cerimônia na casa
e
do...
E o Will Ferrell é o churrasqueiro.
O churrasqueiro, com certeza. Bong Joon-ho, que inclusive a nossa queridíssima Maria Beltrão, né, confundiu com o Kim Jong-un.
Gente, que
momento
vergonha, né?
Alto do Oscar.
Gente, foi muito bom. Infelizmente, não vi ao vivo.
Uma passadinha de pano leve pra ela, porque ela percebeu que ela errou e ela deu risada. Ainda assim.
Mas ficou muito feio. Ficou muito feio.
É, deu uma movimentada.
Eu achei
no
muito
Twitter,
engraçado.
Bem.
Alguém tem mais algum filme?
Eu vou trazer um filme aqui que eu reassisti recentemente. E que eu sempre tinha pra mim que ele era ruim. Não, não, não. Tá vendo? Eu não sou tão previsível assim. Scooby-Doo 2, não, tô zoando. É... que eu achava que ele era ruim. Desde que a primeira vez que eu tinha assistido. Quer dizer, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha entendido. Depois achei que ele era ruim e agora eu acho que ele é sensacional. O filme é Speed Racer, entendeu?
Não, nunca vi.
Nunca vi? Ah, alguém aqui já viu Speed Racer?
É dos irmãos Wachowski, né?
É dos irmãos Wachowski.
Nunca assisti.
Gente. Cara, como assim? Speed Racer... Assista. É uma experiência extrasensorial. Que Sim. nada faz sentido nesse filme. Eu tô falando sério. Não
Parece
faz sentido
o...
nada. Faz sentido.
Aquele jogo de corrida? Ah, não, não.
Não. Olha, ó. Primeiro que esse filme, ele é baseado num anime, né? Lá dos anos 60, se não me engano. Eu, inclusive, tenho um DVD desse anime. Estou com ele na mão agora. Eu não...
O desenho era muito bom, o desenho.
E é um anime muito, tipo, dos anos 60 mesmo. Não sei quem exatamente. Eu não sei pra quem conhece o estilo. Era ele resolvendo crime, resolvendo... uns problemas com animais e tudo dentro do carro, que é um Max 5.
Correndo, ao mesmo tempo.
Correndo.
Era o Ayrton Senna dos anos 60.
E era um carro que tinha várias funções. O carro tinha serra, o carro fechava a cubo com um vidro à prova de balas, o pneu ficava infurável. Um carro cheio das 9 horas. E daí, em 2008, as irmãs Wachowski falaram assim, pô, vamos fazer um filme disso aí. E é um surto coletivo. Esse filme...
Vamos fazer um filme.
É um surto coletivo, cara. Porque não tem nada a ver com a história do anime, entendeu? Mas é um filme de corrida. Daí você vai ver uma cidade. Elas não criam a cidade. A cidade é inteira em computação gráfica. Só que é muito... hipersaturado o filme inteiro. Não nada faz sentido nesse filme, mas é bom. Mas é bom, é bom. Como é bom. É galhofa. Pra
nunca
porra. Vi. Mas é bom.
Nunca
veja.
Vi, eu também não ouvi.
Ô, louco, aí tá vendo?
Não me convenceu também. Não
Esse
me convenceu.
Ah, me convenceu.
Corrida.
Crepúsculo no mesmo dia, vejo todos.
Entendeu? Gente, vocês estavam falando de
você
Crepúsculo.
Crepúsculo de novo, Pedro.
Cara, pelo menos eu tô falando de um filme que tem um pouquinho de pedigree, entendeu? São as irmãs Wachowski.
Pedigree. Que isso?
Crepúsculo não tem? Kristen Stewart, maior atriz dessa geração.
Não, mas. Ah, mas Crepúsculo foi antes dela virar uma boa atriz, né? Robert Pattinson também é um bom ator. Exceto quando ele tá em Crepúsculo.
Gente, mas, Robert Pattinson, ele é o maior hate de Crepúsculo. Como vocês não acham isso bom?
É verdade, é muito louco isso.
Ele odeia
mas o Robert
Pattinson
é
o
maior hate de tudo que ele faz, né?
É, não sei.
Ele... Não, assim, ele falou esses dias, o Batman não é um super-herói. Tá muito louco.
Ah, vai se foder.
Ah, mas o Batman é um... ele não é um super-herói. Xinguei.
Acho que ele é. Cara, na DC só tem Deus. Literalmente, os heróis de lá são deuses. O cara é o único que não tem poder e consegue meter a mão em todo mundo. Então ele é, assim, um super-herói.
Ele tem dinheiro.
Ele é o que é. Pô, tem maior super-poder.
Não é dinheiro, move o mundo. É isso.
Tem superpoder maior? O cara é bilionário.
Esse Batman aí do Robert Pattinson.
Eu tô animado, tô animado.
Eu também tô.
Eu fiquei contente. Fico contente.
Vai ser o maluco do Planeta dos Macacos que vai dirigir, né?
Vai, o Matt Reeves.
Que
é ótimo. De Cloverfield, cara. Eu gosto do Matt Reeves desde Cloverfield. Vai ter Paul Dano. Paul Dano é bom também. Gosto dele. Como charada. Tá,
Zoe
muito louco.
Kravitz também. É Kravitz o nome dela?
Kravitz.
Não sei. Kravitz.
A Zoe Kravitz, que é a família da Zoe Kravitz é sensacional.
É maravilhosa, não.
Ela é filha do Lenny Kravitz? E só deixa eu tirar uma dúvida rápida aqui sobre uma coisa. Ela é filha do Lenny Kravitz e o padrasto dela é o Jason Momoa. Tem esse
Cara,
pequeno
isso é
detalhe.
Perfeito.
É sensacional. Ela tem, tipo, dois dos pais mais legais do mundo, foda-se.
De brinde o padrasto.
De brinde o padrasto. Eu não tenho o que falar. Então, o filme promete. O filme promete.
Ela vai trabalhar com o padrasto lá no DC, né? O padrasto dela é o Aquaman e ela é a mulher gata.
Tem essa possibilidade. Tá tudo em casa. É nepotismo dentro da Warner. Falei mesmo. O cinema tá perdido. Que nunca teve nepotismo lá dentro.
Nunca.
Nunca, imagina. Então, gente, mais algum filme ruim?
Lança
alguém aí. Aqui já viu Sky High? Super Escola de Heróis?
Pô, não é ruim.
Ah, bom.
Não,
ah,
ele...
é bom. É zoado.
Eu gosto dele. É, lembrando que são filmes ruins que a gente gosta. Eu amo Sky High. Mas ele é meio tosqueira.
Esse filme passou um dia desse na Globo.
É um clássico, né?
É um clássico.
Ele é um clássico. Cara, na realidade, ele até que é bem inteligente o filme. Ele é caricato.
Shark Boy Lava Girl também, mesmo.
Oh, tinha o VHS.
É, lançou. Não sei se é a continuação, mas lançou recentemente.
É uma continuação.
Né? Continuação? É uma continuação. Eu não vi por medo. Por medo de estar ruim.
São os filhos dos heróis, né? E daí uma das crianças é filha da Shark Boy do Lava Girl.
Mas aparece os atores?
Ela aparece, o Shark Boy, que é o lobinho de Crepúsculo, não quis aparecer. Não aceitou voltar.
Pegou o out, né? Ele tava muito ocupado.
Ocupado fazendo o quê?
Ocupado sem camisa no meio do mato.
Ocupado cortando lenha. E a última vez que eu vi, ele tava gordo, muito gordo. Ladeira sério? Abaixo, só. Sério.
Não,
sério.
Ficou velho. Põe aí, Taylor Lautner gordo.
Não, mentira.
Então, pesquisa, Taylor Lautner. Ah, mas ele ficou velho, né?
Cara, que velho. É, tô vendo ele aqui. Não é, não tá gordo. Nossa.
Não, mas coloca assim, gordo. Pesquisa. Coloca Taylor Lautner gordo.
Eu só achei montagens muito ruins. Tipo, não sei se que tentando deixar ele gordo.
É, ele não tá gordo. Ele tá cheinho, vai, tipo assim.
Ele tá saudável, tô tendo que comer em casa. Tô vendo uma montagem.
Ele tá saudável igual na casa da avó, né? Ai, menininho, você tá magrinho. Come mão um pouquinho.
Você tá exagerando.
Aí não, aí é zoeira, né? Aí tá tirando.
Eu tenho uma melhor, peraí.
Problema na tireoide, coitado. Chama o doutor Nal.
Gente, ele não tá gordo.
Ah, também não achei que ele tá gordo, não. Que exagero.
É, gente, ele é americano, é facinho ficar assim.
Ele tá bonito pra caramba. Ah, outro filme, Hancock.
Ah, Hancock é bom, pô. Até hoje eu não consigo chamar uma pessoa de otário. Eu só falo otário. Vem automático na minha cabeça.
Eu acho muito bom Hancock.
Gente.
Eu tô vendo aqui as montagens de Taylor Lautner gordo.
Perdida.
Taylor Lautner gordo é uma instituição do cinema. Inclusive, ele tinha que... cara, ele foi muito cuzão em não ter voltado pra Shark Boy Lava Girl. Mas, cara, o que... A moral da história é que não falta filme ruim. Entendeu? E que é bom. Tem um filme que... E tem filme ruim que você gostava e você deixa de gostar. Porque você percebe que ele é ruim depois. Que é o caso de O Pacto, um filme de 2006. Alguém aqui já viu?
Não.
Não.
É um filme que tem uns 4 moleques, assim, de, tipo, ensino médio. Quase se formando, só que eles claramente são mais velhos, os atores. E,
não,
como
nunca
sempre.
Vi.
E eles moram, tipo, em Salem. Sabe? Numa cidade onde foram mortas as bruxas de Salem, alguma coisa assim. Enfim, eles são os descendentes desse povo que era bruxo. Eles são bruxos, entendeu? Eles fazem parte do pacto, do século, não sei do quê. E de repente, são só 4. Eles são os 4 Ipswich, acho que é o nome da cidade. E eles são os 4 Ipswich. As famílias tradicionais e tal. E eles são bruxos. Eles têm os poderes dele lá e tal. E daí, de repente, surge um quinto. E esse quinto, velho, é o Sebastian Stan. O Soldado Invernal. Novinho, lá em 2006. Eu era fissurado nesse filme e depois eu assisti depois que eu fiquei velho.
Não pode ficar revendo o filme, entendeu? Porque isso acontece. É igual tu falou. Diferente, mas eu tenho coragem de rever por isso. Tenho
eu
medo.
Fico com medo, mas eu achei que eu ia sair com uma pontinha, um quentinho no coração.
Tem filme que
eu saí amargurado.
Tem filme que é bom ficar só na memória mesmo.
Exatamente.
O que não é o caso de Scooby-Doo.
Tô olhando aqui agora, não tem como ver a Operação Babá. Mas era incrível.
A Operação Babá eu acho que segura, viu? Operação Babá eu acho que segura.
É qual mesmo? Que eu sempre confundo.
É aquele do Van Diesel, que ele é um agente da CIA, ele tem que ficar cuidando das crianças.
Muito bom.
Sensacional.
Maravilhoso.
Eu gosto que tem um monte de adolescente, criança naquele filme, que fazia muito filme naquela época e depois sumiu.
Eu acho que eu só lembro dele.
Ô, louco. Você não lembra das crianças de 12 é demais? Quem lembra? Quem já assistiu 12 é demais? 12 é demais é pop.
Eu assisti todos os 12 é demais. Eu acho que são dois ou três.
Dois. Se tivesse um terceiro. Podia ter um terceiro, eu ia chorar, cara. Você anuncia hoje. É, 12 é demais.
Vocês ficam revoltadas quando fazem uma continuação e depois não fazem um terceiro? Eu fico.
Não, não necessariamente. Como assim? Tipo, ah, no segundo filme morreu todo mundo, acaba, explodiu o planeta. Porra, não fizeram o terceiro, sacanagem.
Ah, cara, eu fico muito revoltada. Eu sempre espero o terceiro de um filme.
Ah, mas pode ser só dois filmes. Pra você sempre tem que ser três, é isso?
É, tem, às vezes é uma duologia.
Na minha cabeça.
E às vezes eu tiro só pela culatra, entendeu? O Coppola fez Poderoso Chefão 1, melhor filme de todos os tempos. Fez o 2, puta que pariu, melhor filme de todos os tempos. Melhor ainda que o primeiro. Daí ele fez o terceiro. E o terceiro sentou e cagou em cima, entendeu?
É bom também.
É bom. É assim, ele é bom porque é Poderoso Chefão. Só que assim, os outros dois são os melhores filmes de todos os tempos.
Mesma coisa com Homem-Aranha.
O 3 é
um bom.
Cara, Homem-Aranha 3. Eu reassisti e é bom.
Não, mentiu. Dá pra fazer. Homem-Aranha
3 é bom.
Não, gente.
Os três são bons. De formas diferentes. Mas são. É assim, lógico que tem um momento cringe no 3. Que é o Peter Parker dançando, emo e tal. É cringe, mas. De resto é bom.
Entra no assunto de hoje, filme ruim que vocês gostam, porque é muito ruim. Homem-Aranha.
Não, gente.
Homem-Aranha 3 é legal. É legal.
Eu acho legal.
São todos filmes honestos demais pra humanidade. Porque o Sam Raimi, ele não tem problema de meter o Homem-Aranha vestido de emo, dançando lá. Ele
exatamente.
Era verdadeiro demais pra poder prender.
Exato. O Sam Raimi tava deitado na cama dele. O Sam Raimi tava deitado na cama dele e falou: porra, e se o Homem-Aranha fosse emo? Na época fazia total sentido. Filme de 2010, 2009. O mundo pedia por aquilo. Se o mundo não tivesse
sentido, vivendo
aquilo lá, não seria o mesmo.
E eu acho ele até relativamente parecido com os dois primeiros. Eu acho que os três têm essa coisa meio caricata, meio história em quadrinho mesmo, sabe?
Não.
Sim. Que eu gosto, meio cartunesco, todos eles.
Não consigo concordar, não. Acho totalmente...
Cara, não, mas falando sério, o problema do terceiro filme, tecnicamente falando, é que tem muito vilão. Se tivesse um vilão a menos, encaixava.
É só esse. Ah, tá bom.
Mas tô falando sério. Não precisava, por exemplo, ter o Homem de Areia. Não precisava.
Ah, que
mas
nada.
É bom também.
O final dele. Eu adoro Homem de
mas
Areia.
Mas eu tô falando pra fazer bem pro filme como um todo. Porém, eu gosto dele também. Aquela cena do Homem-Aranha em cima de uma vigota num prédio de construção, apanhando uma marretada de areia. Pô, aquilo é lindo, cara. Aquilo é tenso, dramático.
Gente, é aquele famoso ditado. Gosto é igual braço. Uns têm, uns não.
Achei que você ia falar outra coisa.
Eu também achei que você ia falar outra coisa.
Falei, nossa, a gente perdeu a noção, né? O pudor que se foi.
É tão ruim quanto você parar pra pensar.
Mas, dito isso, concordo.
É isso.
Porém, existem algumas verdades universais, tipo, Homem-Aranha 3 não é tão ruim assim.
Tem coisas que não dá pra discutir, galera. É isso.
Mude minha ideia. É difícil você mudar a ideia da pessoa numa circunstância dessa, porque ela já tinha uma ideia estabelecida, daí ela própria trocou de ideia. Como que você faz depois? Não faz, entendeu?
Daqui a pouco o senso vai bater, você vai trocar de ideia de novo, vai ver que o filme era ruim.
Não, porque eu já atingi minha consciência plena,
não,
entendeu?
Você
eu sempre vou achar Homem-Aranha 3 bom.
Tem muito tempo pela frente, não fale isso.
Não.
Com 60 anos, quando você estiver na cadeira de balanço.
Eu não pretendo chegar aos 60 anos, esse é o ponto.
Você vai ver Homem-Aranha 3.
Você acha que a nossa expectativa de vida, a do jovem brasileiro, é 60 anos?
A do velho não tá sendo, né? Imagina
a do
jovem.
A do velho não tá sendo. O velho tem 59, ele não chega... O velho tem 59. Se tiver algum ouvinte de 59 anos, pode ficar bravo. Vocês são velhos, mano. E... Ele não sabe se vai chegar nos 60. É que é foda. Bem, a gente falou de filme ruim, de filme que muita gente pode achar que não é ruim, mas a grande conclusão que a gente chega é que todo filme aqui é legal, de um jeito ou de outro. Menos Crepúsculo. Crepúsculo nunca vai ser legal. Não.
Com 60 anos.
Tem. Não... Eu já falei, não vou chegar nos 60 pra mudar de ideia. É um parâmetro de vida. Crepúsculo é ruim. E não é legal. Esse é o ponto. Mas o que importa é se você gosta.
Aí o Pedro vai ficar só com o meu silêncio mesmo. Ele gosta, eu gosto lá de Spider Race, sei lá, Race.
Speed Racer. Speed Racer.
Speed Race.
O melhor filme. De... Cara, o melhor filme de automobilismo que existe.
Cara, é assim, não tem nem.
É bem simples resolver essa
Pedro,
discussão.
Pedro, fica pra mim. Fica aí pra você meu silêncio.
Ó, é bem simples resolver essa discussão. Crepúsculo é o melhor filme de vampiro que existe? Não. Speed Racer é o melhor filme de automobilismo que existe? É. Pronto, cara. Vocês têm o melhor de um e não o melhor de outro. Já acabou, já. A discussão já.
Só isso que eu falo pra você. Lançar aqui, Carlos.
Não, mas daí é uma animação.
Não, mas...
É uma... E é antropológico quase. Não é um filme de automobilismo. Eles, na verdade, são atletas. É atletismo aquilo lá.
Não vamos entrar nessa discussão.
Não, é, isso daí dá um programa explicando os filmes da Pixar. A perspectiva que eles põem. Porque pra mim carro não é filme de automobilismo. Porque os carros são pessoas. Se eles estão correndo, é como se a gente estivesse correndo com as nossas pernas. Logo, é atletismo aquilo lá. Então, mas não é esse o ponto. Todo filme aqui pode até ser ruim, mas é legal. Por isso que a gente gosta deles. Vocês querem falar alguma coisa?
Acho que depois desse do carro aí, eu já não tenho mais nada pra falar, não, gente.
Divagações sobre carros. Bem, então é isso, gente. Foi mais um programa, mais um Cineboteco pra vocês. É, o programa tá semanal agora. Pelo menos essa é a intenção. Vamos continuar aí no esforço diário. É, acompanhe nossas redes sociais, auditivo.eco, nosso site auditivo.com. Tem nosso conteúdo lá, o conteúdo dos nossos colegas, dos vários programas, que essa web rádio maravilhosa, ao qual pertencemos. E é isso. Até a próxima semana e um beijo pra vocês.